Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 21 de julho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: auxílio emergencial paranaense ainda pode ser solicitado por 90 mil empresas. Ministro da Saúde visita Foz do Iguaçu para entrega do lote extra de vacinas contra a Covid-19 na fronteira. Como manter o seu corpo e sua casa aquecidos nos dias mais frios do ano? E na série Paraná em Tóquio, conheça gêmeas maringaenses que são parceiras e rivais na disputa por medalhas na natação paralímpica. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, visitaram Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, nesta terça-feira, após a entrega de lote extra de vacinas contra a Covid-19 para as quatro cidades da fronteira no Paraná. Durante a visita, Queiroga mencionou sobre o planejamento de imunização no país, com aplicação da primeira dose em 100% da população estimada antes de outubro. O ministro disse ainda sobre a preocupação com a variante Delta no país, principalmente na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, o que justifica o envio de vacinas extras para Foz do Iguaçu, Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão.
Todas as variantes que possam ter importância em relação à Covid-19, elas são motivo de atenção. Nós temos pouco mais de 100 casos da variante Delta identificado, que só foi possível graças à eficiência da vigilância em saúde no Brasil. Naturalmente, esses casos, eles estão isolados, bem como seus contactantes, para que se evite uma propagação comunitária. É um desafio para o sistema de saúde como um todo, não só o brasileiro, mas do mundo inteiro, né? O sistema de saúde inglês, que é um exemplo de excelência, não conseguiu evitar a propagação comunitária. O que é importante? É importante avançar na vacina. Nós já temos comprovação que pelo menos duas dessas vacinas, elas têm eficácia contra a variante Delta, e as outras, elas também possivelmente tenham, de tal maneira que a nossa atenção é voltada, seja na vigilância e saúde, seja no sentido de ampliar a vacinação no país. Estratégia, né? Até para que a gente possa conter variantes, é criar uma espécie de um cordão epidemiológico vacinando a população fronteiriça para evitar que variantes que vêm de um outro país possam chegar aqui ao Brasil, e a atenção especial às nossas fronteiras secas. Aqui em Foz do Iguaçu temos uma tríplice fronteira e por isso trabalhamos aqui com o secretário Beto Preto, com o prefeito Chico Brasileiro e os prefeitos da região. Esse pleito foi levado à análise do Programa Nacional de Imunização, que julgou adequado oferecer um aporte adicional de vacinas para essa região.
O secretário Beto Preto falou sobre a investigação dos casos da variante no Paraná.
13 agora, 13 casos e 6 óbitos. Isso não quer dizer que a variante Delta tem mortalidade de 50%. Na verdade, foram os casos que foram localizados. Porém, eu quero insistir, isso demonstra que a estratégia da rede Sentinela, que testa 800 casos por semana, 800 casos positivos por semana de síndromes respiratórias agudas, tem dado resultado. E isso é importante também na vigilância em saúde que nós estamos fazendo há praticamente 495 dias desde que se iniciou a pandemia do coronavírus no Paraná. Em algum momento será também chancelada a transmissão comunitária, mas eu quero insistir, sendo variante Delta, não sendo variante Delta, trata-se de coronavírus. E o tratamento não farmacológico, as medidas não farmacológicas são mantidas: distanciamento social, uso da máscara, lavagem das mãos, uso do álcool em gel quando não for possível lavar as mãos, e principalmente neste período do ano, que é o inverno, que nós possamos ter ambientes abertos, amplos, janelas e portas abertas, mesmo com frio, no sentido de garantir circulação do ar.
Foi determinada pela Justiça a obrigação do município de Curitiba de retomar as aulas presenciais na rede pública da capital, a exemplo do que já vinha ocorrendo com as escolas particulares. A decisão atende recurso do Ministério Público do Paraná em ação civil pública ajuizada para garantia da oferta do ensino presencial a todos os estudantes da rede pública municipal. O Ministério Público sustentou que a primeira avaliação do Judiciário, que negou o pedido liminar feito em abril pela retomada das aulas presenciais pela Prefeitura, desconsiderou o devido tratamento igualitário entre os alunos das redes pública e privada. E a Caixa vai contratar 10 mil novos colaboradores. Fique com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços.
A Caixa Econômica Federal anunciou a contratação de 10 mil novos colaboradores entre empregados e terceirizados para fortalecer a rede de atendimento do banco. Serão 4 mil empregados, 5.200 estagiários e adolescentes aprendizes e cerca de 800 recepcionistas e vigilantes. O time visa reforçar o atendimento para dar conta da abertura de mais 250 pontos de atendimento até o final do ano em todo o país. O edital deverá ser lançado em setembro. Está prevista a contratação de 4 mil empregados ao todo, sendo que 3 mil deles serão convocados do concurso vigente e a depender ainda de autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais para ampliação do quadro de pessoal da Caixa Econômica. Mais de 2.700 vagas de emprego estão abertas nas agências do trabalhador do Paraná. A maioria das oportunidades são para os setores da indústria, serviços e construção civil. Para saber quais vagas estão disponíveis, os interessados devem procurar o site Emprega Brasil ou pelo aplicativo Cine Fácil. Em Curitiba, o atendimento da Agência do Trabalhador voltou a ser presencial. Para evitar aglomeração, o atendimento está sendo feito somente com horário marcado, das 9 da manhã às 5 da tarde. Os interessados devem fazer o agendamento pela internet. Repórter Jomar Valença.
O auxílio emergencial disponibilizado pelo governo do estado por meio da Secretaria da Fazenda ainda pode ser solicitado por cerca de 90 mil empresas no estado. Ele é destinado a ajudar as empresas e setores que mais sofreram com a crise causada pela pandemia da Covid-19. O cadastro termina no dia 10 de agosto. Para saber se tem direito ao benefício, a pessoa jurídica deve acessar o portal auxilioemergencial.pr.gov.br, inserir o seu CNPJ na tela inicial e clicar no botão Consultar. Se o CNPJ for um dos beneficiários, o portal vai redirecionar para a plataforma onde deve ser feito um cadastro com as informações solicitadas. No entanto, não são todas as empresas de pequeno porte que poderão receber o benefício. Ao todo, 27 setores cadastrados na Classificação Nacional de Atividades Econômicas serão atendidos. Os beneficiários já cadastrados devem realizar a solicitação do resgate para ter acesso ao valor no final do mês. Para quem deseja o apoio, dentro dos critérios estabelecidos, o cadastro deve ser realizado até o dia 25 de julho para o recebimento do benefício ainda neste mês. Até o momento, 31.280 empresas estão aptas a receber o pagamento. Tem direito a receber o benefício de 4 parcelas de R$ 250,00, microempresas com faturamento de até R$ 360,000 por ano e que possuem inscrição estadual junto à Receita do Paraná. Já os microempreendedores individuais e microempresas sem inscrição estadual podem receber 2 parcelas de R$ 250,00. Pandemia pode afetar por 9 anos os salários dos trabalhadores brasileiros. Mais informações com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. A crise causada pela pandemia pode afetar por 9 anos os salários dos trabalhadores brasileiros, alerta o Banco Mundial. O efeito negativo vai pesar sobre os empregos e sobre os salários, principalmente dos trabalhadores com formação média, e também vai levar ao aumento da informalidade no mercado de trabalho. O documento recomenda modificações no seguro-desemprego e mais atenção às políticas de inclusão de trabalhadores informais no mercado de trabalho. E também alerta sobre a importância de renovar os instrumentos de proteção social para proteger a renda dos trabalhadores. O relatório mostra ainda que o período de pagamento do seguro-desemprego no Brasil, que varia de 3 a 5 meses, é menor que o de outros países. O estudo também mostra a falta de políticas de apoio para auxiliar os trabalhadores que agora estão buscando emprego de forma autônoma no Brasil. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
E esta quarta-feira será mais um dia com frio pela manhã no estado, ainda com possibilidade de geadas fracas, especialmente nos Campos Gerais e na região metropolitana de Curitiba. Nos setores mais próximos a Santa Catarina, a nebulosidade fica mais variável. Gradualmente, as temperaturas ficam mais elevadas à tarde, já que a massa de ar mais frio perde força. Esquenta mais no noroeste e no norte pioneiro do estado. A temperatura máxima prevista para Londrina é de 24 graus, 25 graus em Maringá, 23 em Jacarezinho e Cascavel, 22 em Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão, 21 graus em Telêmaco Borba, 20 graus é a temperatura máxima prevista para Guarapuava, Curitiba, União da Vitória e Paranaguá. No próximo bloco, mais uma reportagem da série Paraná em Tóquio. Dicas para manter o corpo e a casa aquecidos nos dias mais frios do ano. E ainda as notícias do esporte. Este é o Jornal Paraná em Rede, produzido pela equipe de jornalismo da Rede AERP de Notícias, da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Acompanhe o próximo bloco com mais notícias que interessam para todos os paranaenses. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.